Meus amados irmãos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Livro do profeta Joel, no capítulo 2. Nós estamos numa série de exposições no chamado bloco dos 12 profetas, os profetas menores. Concluímos já o primeiro destes, que foi Oséias, e agora estamos na exposição desse curto livro, que é o livro do profeta Joel. Portanto, abra aí a escritura, no capítulo 2, do profeta Joel, do livro do profeta Joel, e nós leremos nesta noite, do versículo 1 até o versículo 17. Esteja com seus olhos atentos, seus ouvidos atentos, para aquilo que o Senhor tem reservado ao seu povo nessa noite. Deus está falando com a sua igreja. Esteja atento. Não converse, não mexa no celular, a não ser que seja para ler a Bíblia, mas ouça aquilo que o Senhor diz à igreja. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme. E quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes e ministros do Senhor chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor maravilhoso, Deus tremendo, Deus onipotente, Deus que pelo teu Espírito inspirou o teu profeta para que aquilo que foi revelado a ele escrevesse. E agora, ó Deus, rogamos que a partir do que está escrito, nós também sejamos edificados, sejamos nutridos pela tua palavra, mudados por ela, levados e chamados ao arrependimento por ela, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, em março de 2020, vocês sabem muito bem, se instaurou em nosso país uma pandemia, ou pelo menos foi anunciada essa situação, da doença que foi chamada de Covid. Essa doença assustou, trouxe tremores, verdadeira ansiedade a muitas pessoas que se trancaram em suas casas, algumas que ainda hoje estão tanto quanto trancadas. O temor da morte, o temor de que por causa do número exponencial de contaminados também houvesse um colapso no sistema de saúde. Muitos, inclusive, já diziam: é chegado o dia do Senhor. O Senhor está julgando o mundo. Devemos preparar nosso coração. O que podemos aprender daquilo que aconteceu tão recentemente em nossas vidas, diante do fato de que o dia do Senhor, de fato, se aproxima? Diante da verdade de que o dia do Senhor se aproxima. Meus irmãos, o profeta Joel escreveu essa profecia que acabamos de ler, e todo o seu livro, provavelmente em um período em que Israel ainda estava em uma situação de equilíbrio. Há uma grande discussão para sabermos exatamente quando que Joel escreve, porque não há informações cronológicas aqui para a gente. Inclusive, o próprio nome de Joel, por ser um nome comum, nós temos uma diversidade de outros personagens com esse mesmo nome, o que também dificulta sabermos quando que o personagem histórico viveu. Mas alguns comentaristas acreditam que Joel profetizou no mesmo período que Elias profetizou, período de Acabe, período de Jezabel, exatamente por causa da fome que ele anuncia aqui em suas profecias, logo no primeiro capítulo, quando os gafanhotos parece que tomaram Israel e trouxeram grande prejuízo às lavouras, a ponto de trazer tragicamente uma grande fome sobre Israel. É coisa que historicamente aconteceu exatamente no período do profeta Elias, que, inclusive, ele havia profetizado também algo que aconteceria com respeito à fome. O curioso é que Joel pega essa tragédia, pega essa história que estava acontecendo com eles e aponta para algo que ainda vai acontecer. E traz agora, como que aproveitando o tema, o dia do Senhor. Essa é uma preocupação de Joel. Joel quer mostrar a Israel que muito pior do que uma fome causada por problemas na lavoura, por gafanhotos, são os exércitos que Deus estava preparando, está preparando para julgar Israel, para trazer juízo contra aqueles que estão em desacordo com a sua palavra, que estão com o seu coração impenitente e não ouvem as advertências do Senhor. Portanto, assim como a Covid e outras tragédias e outras situações que aconteceram na história da humanidade, nós podemos dizer que esses pequenos juízos de Deus, porque nós não podemos chamar de outra coisa, porque estando nos planos do Senhor, certamente são punições, juízos do Senhor, mas esses pequenos, essas pequenas amostras do juízo de Deus apontam para o grande dia do Senhor, o juízo do Senhor, o juízo de quando Ele, naquele grande dia, julgará todas as nações, onde tremerão todos os povos, porque o Senhor derramará a sua ira. Nessa noite, meus irmãos, o nosso chamado é considerar que o dia do Senhor se aproxima. Arrependam-se, diz o Senhor. Arrependam-se. Versículo de 1 a 3, nós temos os sinais do dia do Senhor. O profeta anuncia, versículo 1, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia de Iavé, o dia do Senhor, está chegando, já está próximo. Meus irmãos, quando o Senhor, em sua santa vontade, vier para julgar essa terra, todo olho verá. Não haverá dúvida do que se trata. Todos saberão que é o Senhor que está julgando a maldade desta terra. Quando o profeta anuncia o chamado para que as trombetas sejam tocadas, é claro que de modo simbólico ele traz essa ideia de trombetas. A palavra hebraica shofar designava chifres de bodes que eram usados, de carneiros que eram usados para fazer os shofars, para fazer essas trombetas, diferente de outras trombetas que eram usadas no culto do tabernáculo e do templo, que eram usadas com prata, mas essas eram feitas com chifres, e esses chifres usados para tocar certos sons que anunciavam e preparavam o povo para alguma coisa, talvez anunciando que era chegado o momento do culto, talvez anunciando que era o momento para desarrumar ali o acampamento, porque eles iriam para outros lugares, e quando estabeleceram-se na terra de Canaã, para estabelecer talvez que povos vizinhos estavam se aproximando para a batalha, coisas que envolviam chamar a atenção do povo, ali estavam aquelas trombetas para serem usadas. É por isso que os paralelos, por exemplo, que João, na ilha de Patmos, ao escrever Apocalipse, traz exatamente das trombetas, não é algo aleatório. As trombetas que João usa ali como símbolo tem tudo a ver com a trombeta que Joel está falando aqui. São as trombetas que anunciam a chegada do dia do Senhor, isto é, os sinais que anunciam a vinda de Cristo. Sinais estes que estão associados, por exemplo, a esses pequenos juízos que mencionei anteriormente. No caso, para Joel, os gafanhotos que trouxeram fome para o povo. No nosso caso, a Covid, tão perto de nós, ou outras tragédias. Todos os moradores da terra tremam, porque o Senhor está chegando. Porque o dia do Senhor está chegando. Meus amados irmãos, o dia do Senhor não é um dia de brincadeira. O juízo do Senhor que se aproxima é um juízo planejado pelo Deus Criador dos céus e da terra contra todos os moradores da terra, considerando a sua perversidade, considerando o pecado do homem. Não é à toa, portanto, que na sequência ele fará um paralelo entre o próprio Jardim do Éden e o deserto. Ele trará a ideia de que aquilo que era o jardim sendo desfeito por causa do pecado, a conexão, a comunhão que o homem tinha com Deus, agora chega ao seu fim por causa do pecado. Veja o versículo 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. Os pronunciamentos do profeta Joel para aquele povo, o anúncio da convicção de que o dia do Senhor chegaria. E entenda, certamente o exílio ocorrido no Reino do Norte por causa da invasão da Assíria e ocorrido no Reino do Sul por causa da invasão da Babilônia são de fato cumprimentos desse grande dia, mas não ainda o grande dia do Senhor profetizado por Joel. Mas como eu disse, como pequenos juízos ou anúncios de trombetas, eles apontam para o terrível juízo. E meus irmãos, quando a Assíria entrou no Reino do Norte, devastando aquela região, assim como a Babilônia entrando no Reino do Sul, destruindo inclusive o templo, impedindo que o povo pudesse adorar a Deus, tudo isso mostra, meus irmãos, a severidade do juízo do Senhor, a severidade do pecado e da ira de Deus contra o pecado. É curioso quando nós falamos com as crianças e perguntamos o que Deus pensa a respeito do nosso pecado, e elas dizerem, ele fica triste. E eu sei, nós ensinamos isso, está tudo bem, mas não é o suficiente você saber que Deus fica tristinho com o seu pecado. Porque Deus fica irado. É disso que se trata o texto. Deus está irado com o seu povo. A ira de Deus está para ser derramada sobre o povo. O dia do Senhor se aproxima. Nada escapa aos seus olhos. O que acontecerá comigo e com você diante do Senhor? O que aconteceria com esse povo? Joel está dizendo, é devastador. Os gafanhotos não são nada comparado aos exércitos de Deus. E veja, aqui ele realmente está convencido de que os povos estrangeiros entrarão e devastarão a terra, como os gafanhotos devastaram as lavouras, mas estes povos estrangeiros entrarão e destruirão tudo. São os sinais, como também a severidade do juízo. O juízo do dia do Senhor é algo terrível. Veja o versículo 4. A sua aparência, está se referindo à aparência desses gafanhotos, é como a de cavalos, como a de cavaleiros. Assim correm, como estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha como um povo poderoso posto em ordem de combate. Ele vai trazer várias conexões associadas à organização militar, porque, claro, ele não está falando apenas de gafanhotos, ele está falando de guerras, de batalhas, de destruição. É impressionante pensar que o próprio Deus chamará os exércitos inimigos de Israel como seu próprio exército. E aí a gente entende que o juízo do Senhor, ao usar os instrumentos do Senhor, tornam-se do Senhor. A gente pode dizer, inclusive, que a Covid é a Covid de Deus, porque está nos planos do Senhor. A gente pode falar que os gafanhotos que trouxeram fome a Israel eram os gafanhotos do Senhor. A Síria era a Síria do Senhor. A Babilônia é a Babilônia do Senhor. Porque absolutamente tudo é do Senhor. E tudo está em seus planos maravilhosos. E a severidade com que Deus trará o seu juízo não é algo que devemos esquecer. Não é algo que podemos negligenciar. porque, como disse Joel, o dia do Senhor se aproxima. Os exércitos, portanto, estão prontos, já se levantam, não restará nada. Veja o versículo 9, invadem a cidade, correm pelas muralhas. Hendrika, preciso que você atenda aqui. Invadem a cidade, correm pelas muralhas. Entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor, derramando a sua ira, se colocará contra a cidade de Jerusalém, contra a cidade, as cidades de Israel. Uma coisa que a gente precisa entender, o que é cidade para esse povo aqui. Para a gente hoje, cidade é aquilo que se opõe à vida rural. Mas isso não é o caso aqui. Até porque vida rural é o que existia na época. Cidade tem a ver com proteção. Cidade tem a ver com pessoas aglomeradas por meio protegidas com muros para que juntos possam se defender. Quando o profeta diz que as cidades serão invadidas, que Deus entrará com juízo nas fortificações deles, Deus está dizendo que não há como impedir o seu juízo. Não há como conter a sua ira. Meus irmãos, nós precisamos considerar essas verdades. Precisamos observar a clareza com que o profeta trata o pecado de Israel. E veja, nós estamos falando do povo chamado de Deus. De algum modo, essas pessoas estão participando do culto ao Senhor. Estão participando da vida que está destinada àqueles que participam do pacto. Estão ali dentro, de alguma forma, do pacto do Senhor. Mas simplesmente não há chance contra o juízo do Senhor. As cidades, o cosmos, veja, o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Claro, há uma linguagem poética aqui. E eu, de modo algum, estou propondo qualquer tipo de leitura literal do texto, como se o dia do Senhor necessariamente estará associado a esse tipo de figura aqui. Porque eu não sei como será. E o profeta Joel está apenas nos mostrando algo assustador, devastador. As estrelas deixando de brilhar. Meus irmãos, estrelas deixando de brilhar, acabou. Acabou a vida. Não tem mais nada. O Senhor levanta sua voz, diz o verso 11. Diante do seu exército. Ele não está falando de Israel. Ele está falando dos povos. Porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Aqui está a pergunta: quem o poderá suportar? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Quando nós vemos um texto como esse, quando nós consideramos verdades como essa e vemos de forma tão desleixada que muitas vezes as pessoas tratam o dia do Senhor, ver a igreja fazendo isso, é claro, os ímpios farão, os ímpios zombarão, tal como aconteceu com Noé, fazendo a arca, E certamente não há registro sobre isso, mas nós podemos imaginar o quanto que aquelas pessoas ímpias estavam ali olhando para o tolo, aparentemente, Noé, fazendo um barco. Não é de surpreender. Mas e quando a igreja está fazendo isso? Quando pessoas que estão arroladas nos registros de nossas igrejas fazem isso, desprezam o dia do Senhor, se descuidam da seriedade do juízo de Deus contra o pecado. Quem poderá suportar? Versículo 12 ao 17 nos dá um novo tom para essa história. Versículo 12 ao 17 nos mostra o que fazer diante de tudo isso. É necessário que nós consideremos que todas as advertências proféticas têm por objetivo o arrependimento. Quando Deus levantava os seus profetas, Ele não estava apenas fazendo com que eles dissessem predições. Profetas não foram chamados por Deus para adivinhação, para futurologia. Não. Essa não era a tarefa primordial de um profeta. Todos os profetas do Senhor foram chamados por Ele para chamar o povo ao arrependimento. Outras palavras, chamar o povo para um despertamento, a um avivamento espiritual. Essa profecia não é diferente. Essa profecia trata de um chamado de Deus para o seu povo ser avivado, para o seu povo ser trazido ao arrependimento. Por isso, o verdadeiro Israel, não meramente o... Só um minuto, irmãos. O verdadeiro Israel, não aqueles que eram meramente circuncidados de forma externa, mas aqueles que o Espírito Santo lhes operava no coração, ao ouvir as advertências do Espírito, ao ouvir as advertências da profecia, eram levados ao arrependimento. Veja comigo o texto, volte os olhos para a Bíblia, meus irmãos, deixe minha esposa aí. Ainda assim, agora mesmo, versículo 12, diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Meus irmãos, o que nós temos aqui é uma virada nessa história. Que virada maravilhosa! Eu não poderia ser negligente em não dar os tons escuros da profecia necessários, mas agora nós vemos aonde isso vai levar. O Senhor está chamando o seu povo para o arrependimento. Portanto, o conhecimento, observe bem isso aqui. O conhecimento, tomar conhecimento do dia do Senhor, não é um mero ato de curiosidade para você tentar adivinhar quando é que Jesus vem, não. Mas é um ato de advertência para que agora você se arrependa dos seus caminhos, rasgue o seu coração diante do Senhor e viva segundo a sua vontade, humilhado diante do Senhor, sabendo que Ele é misericordioso, ainda que irado com o pecado, a sua misericórdia é maior do que a sua ira. A sua graça é maior do que o seu pecado, meu irmão, porque o amor de Deus, tendo enviado Jesus Cristo como nosso Redentor, fez com que nele fosse derramada a ira de Deus. Agora entenda o dia do Senhor. Jesus disse que era chegado o dia do Senhor, quando Ele mesmo instaurou o seu reino. E aqui está o segredo que Joel não poderia saber. Joel não poderia saber, e nós sabemos. É que o dia do Senhor se divide em dois dias do Senhor. E o primeiro dia do Senhor está exatamente em Deus derramar a sua ira em Cristo. Derramar tudo isso que Ele prometeu contra nós nele, naquela cruz horrenda. Muito pior do que gafanhotos. Muito pior do que um exército inteiro. A ira de Deus derramada em Cristo na cruz. Não é à toa que lá estava o Mestre, horas antes, suando sangue. Sua pele, portanto, seus vasos, pele ensanguentada, clamava dizendo: Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor foi feita em Jesus Cristo. E naquela cruz, por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, das suas mentiras, da minha traição, das suas traições, dos meus erros, dos seus erros, lá naquela cruz, Ele levou sobre si a ira de Deus. É a ira do Senhor que foi aplacada naquela cruz. Nós não poderíamos ser salvos de outra maneira. Nós não poderíamos ser redimidos de outra forma, porque o pecado é terrível, meus irmãos. E foi o pecado que levou o nosso Senhor àquela cruz, por amor. Esse é o primeiro dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor em que Ele cumpre isso para aqueles que creem. E aí está o ponto. Porque há um outro dia. Há um outro dia. Esse dia está para chegar. Esse dia, a ira do Senhor não será mais derramada em seu filho. Nesse dia, a ira do Senhor, de fato, eterna, será derramada naqueles que não confiaram no Cristo, tendo recebido a sua ira naquele primeiro dia. É por isso que nessa noite, meus irmãos, o Senhor nos chama ao arrependimento genuíno. O Senhor nos chama para olharmos para a nossa vida e considerarmos a confiar em Cristo e nos arrepender dos nossos maus caminhos. E não há nenhum de nós que poderia dizer: eu não preciso. Você precisa, e somente por Cristo você consegue ser salvo. Por isso, ou você crê ou você está fora, e o seu dia está sendo aguardado para quando o Senhor Jesus voltar em glória, derramar a ira justa e final, eterna, do inferno sobre a sua vida. É tudo ou nada. Por isso, O chamado do Senhor é individual. Eu não posso me arrepender por você. Seus pais não podem se arrepender por você. Só você que pode, de fato, se arrepender dos seus maus caminhos. É só você, no relacionamento com Cristo, que pode realmente se arrepender dos seus maus caminhos. Ao mesmo tempo, há um chamado coletivo. O texto nos fala de uma trombeta que toca para um santo jejum, uma convocação de uma reunião solene. Meus irmãos, não é à toa que nós estamos aqui nessa noite. Esse é um culto de arrependimento. Todo culto é de arrependimento. Esse é o dia do arrependimento. Porque nós somos chamados pelo Senhor para isso. Nós somos chamados, todos são chamados. O texto fala: congreguem os anciãos, reúnam as crianças, os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, que a noiva dos seus aposentos, que nós sejamos chamados pelo Senhor. É o Senhor quem está chamando, é o Senhor que chama a todos, de todas as idades, para participar desse momento. O texto conclui no verso 17, falando da obra dos sacerdotes. E aqui está o segredo de Cristo. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. E orem. E intercedam. Entenda, a função dos sacerdotes era representar o povo de Deus diante de Deus. O povo de Israel não poderia ir até o Senhor por eles mesmos. Eles precisavam de um mediador. E esse era o trabalho do sacerdote. O sacerdote servia como um mediador entre o povo e o próprio Deus. Por isso, a intercessão desses sacerdotes era tão importante. E ele mesmo, o sacerdote, deveria dizer: poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque é um dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A beleza dessa profecia é sabermos que não apenas um qualquer sacerdote fez isso, mas o sacerdote perfeito. O sumo sacerdote Jesus Cristo intercede por nós todos os dias à destra de Deus Pai, porque Ele, em sua obra, tendo feito o sacrifício perfeito, alcançou para nós redenção perfeita. Por isso não temos o que temer. Tremam os povos, mas o povo do Senhor aguarda a vinda dele. Porque ele venceu. Porque ele nos redime. Isso não significa que o juízo não virá. Virá. Não para nós. Não para o seu povo. Porque nós já fomos julgados e inocentados por causa de Cristo. Justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Essa verdade não pode ser tirada de nós. Essa verdade não pode ser arrancada, porque aquilo que Ele fez é eterno. Meus amados irmãos, pequenos juízos apontam, sem dúvida, para a seriedade do juízo de Deus e do problema do pecado. Nos lembram do chamado que temos para arrepender-nos. Mas também nos lembra da redenção. Nos lembra do amor, da misericórdia, da graça, da cruz de Cristo. Que ainda que enfrentemos outras pandemias, ainda que venham sobre nós males não contados, a morte não é o fim. porque alcançamos redenção em Cristo. O povo de Deus pode se regozijar na salvação em Cristo Jesus. O dia do Senhor se aproxima. Arrependa-se. Vamos orar. Deus maravilhoso, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, teu povo aqui reunido, ouve a tua voz, tua palavra, as advertências da seriedade, ó Deus, do nosso pecado. E, ó Deus, nosso clamor não pode ser outro, senão converte-nos a ti. Que nosso coração, ó Deus, seja voltado para ti. Traz-nos, ó Deus, arrependimento genuíno. Traz-nos, ó Deus, a convicção do nosso pecado, mas também, ó Deus, a fé na obra de Cristo, redentora, para que não perquemos a esperança, mas ansiemos pela volta do teu Filho Jesus Cristo, que virá buscar a tua noiva. Ó Deus bendito, o dia do Senhor se aproxima. O teu dia se aproxima. E nós, ó Deus, nos alegramos e desejamos ouvir, ver aquele grande dia. Assim, Senhor, prepara o teu povo. Aqueles que estão aqui que ainda não se arrependeram, que o seu coração ainda está endurecido, amolece pelo teu Espírito, ó Deus. Converte os corações nessa noite. E a nós, Senhor, teu povo, lembra-nos, ó Deus, do chamado para arrependermos. Que não brinquemos com o pecado, mas nos voltemos para ti, mortificando todos os dias a carne, para a tua glória. Em nome de Jesus.